Sabem quem é o autor do apelido do artista Porca Véia? Nosso artista maior, que lamentavelmente veio a falecer na sexta-feira passada, um dos maiores talentos da música gaúcha, é gente daqui de Lagoa Vermelha, quem apelidou o Hélio Xavier. É um apelido que emplacou, que pegou mesmo. Prova está que virou o nome artístico do Hélio da Rosa Xavier. E é uma situação até curiosa, porque é um apelido engraçado. Poderia, num primeiro momento, causar a reação de desaprovação, mas não. E convenhamos, ficou algo diferente, fugindo aos formalismos mais charmosos. Sabem quem é o autor do apelido do Porca Véia? Marco Polo, que mora aqui em Lagoa Vermelha, é filho da terra, é cria aqui de Lagoa Vermelha. Sim, foi ele. O Marco Polo foi colega do Hélio Xavier, do Porca Véia, em Viamão, na escola agrícola. Mas quem nos conta com maior riqueza de detalhes tudo isso é o próprio Marco, que gentilmente atendeu ao nosso convite no sentido de participar aqui do nosso programa. Muito bom dia, meu caro Marco. Obrigado pela sua presença aqui no programa Bom Dia Cidade.
Bom dia, Ademar. Bom dia, ouvintes. Eu aproveitar para cumprimentá-lo pelo teu brilhante trabalho de informação que o fazes num longínquo tempo.
Isso, muito obrigado.
Para falar do Porca Véia, desse artista que acho que nem ele dimensionou...
Que chegaria ao patamar que chegou.
A amplitude... E a relevância do que ele representa para o estado do Rio Grande do Sul e principalmente para a Lagoa Vermelha. Eu gosto até antes de falar no apelido, eu gosto de falar sempre que é um fenômeno que aconteceu, que acho que até você deve ter observado. A gente saindo por esse Brasil lá fora, em qualquer lugar que você chega, tu para num posto para abastecer, o pessoal vê a placa.
Lagoa Vermelha.
Lagoa Vermelha, diz, você é da terra do Porca Véia. Outras celebridades, às vezes, a gente nem sabe a terra. Então, não é a Lagoa Vermelha que abraçou o Porca Véia e difundiu Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha que era a terra do Porca Véia.
Exatamente.
E é impressionante. Aqui no sul, onde gostam de música nativista, impressionante aonde tu chega em hotel, em hotéis, em restaurantes, em postos de gasolina, onde chega que olha a placa do carro que está batendo. Você é da terra do Porca Véia. Tu vê que é importante, né? A dimensão... do talento artístico do Hélio, né?
É, que do prestígio.
Do prestígio dele e a seriedade do trabalho dele também.
Verdade. Não, que ele era um dos maiores artistas, um dos maiores talentos musicais do Rio Grande do Sul, a gente sabia. Agora, eu não imaginava que o prestígio dele fosse tão grande, agora em função da repercussão da sua morte. Algo assim que me impressionou. Realmente, ele tinha... um prestígio no Rio Grande do Sul, além, mas bem além daquilo que eu imaginava. Um verdadeiro ídolo.
Com certeza. Mas o Porca Véia tinha uma coisa que era nata dele. Ele tinha um brilho interior. Por onde ele passava, em três, quatro palavras que ele emitia, ele já conseguia aglutinar as pessoas ao seu redor.
Exato.
Impressionante. E ele tinha um talento, outra qualidade, ou virtude.
Extraordinário.
Muito espirituoso. Ele tinha sempre uma piada na ponta da língua para aquela situação. Em qualquer situação, nunca perdi o humor na maior adversidade que tivesse.
Não, o Dirceu até me contou ontem que o Dirceu, que é primo dele, ele fez um transplante de rim. E, infelizmente, houve rejeição. Ele começou, a partir de um determinado momento, a enfrentar problemas. E o rim era de um baiano. E ele brincava, né? De baiano. Vai devagar, vai devagar. Então, até nesse momento um pouco difícil, ele brincava, né? Ele tinha esse espírito.
Agora, há pouco tempo, nós fomos visitá-lo, até o Juraci, mandar um abraço para o Juraci, que é grande amigo dele também. Fomos eu, disse eu, o Juraci, logo que ele tinha amputado o pé.
Sim.
E a mãe dele, a dona Julieta, uma pessoa encantadora também, já estava com 90 anos, e tinha alguns lapsos de memória, assim, e ele brincava muito com ela. E ela estava sentada lá dele, botou a mão no ombro dele, ali um pouco olhou e disse, mas e teu pé, meu filho? Ele disse, sabe, mãe, Depois que me apartei dele, não tive mais notícia. Até nisso ele fazia piada. É engraçado.
Exatamente. Vocês estudaram juntos em Viamão, escola agrícola.
Isso, lá é. Mesmo. Eu entrei...
Se conheciam aqui de Lagoa Vermelha?
Sim, nós tivemos uma adolescência juntos aqui.
Tiveram adolescência juntos.
Muita amizade, até em função disso também que ele foi para lá.
Sim.
Em função dessa amizade. E aí ele entrou um semestre depois que eu na escola. Uhum. E aí o apelido dele, que é uma curiosidade, não sei se você lembra até no ele era muito espirituoso. No Galpão Crioulo apresentado lá no salão, no ginásio de esportes, com o Nico Fagundes, que o Nico perguntou para ele do apelido dele, e ele disse, muitas pessoas interpretam mal. Até porque a minha primeira namorada foi uma ovelha. Ele não. E tal. Mas aí esse apelido foi casuístico e fortuito.
Uhum. Surgiu do nada.
A escola lá tinha um regime de trote. Você entrava durante 45 dias, que era uma maneira de fazer com que todo mundo se conhecesse, porque lá era um de cada lado, tinha gente da fronteira, você nem imagina o que era aquilo lá. E quando a gente chegava lá, você era obrigado a passar pelo trote, senão você ia ser excluído do centro e você não conseguiria sobreviver lá dentro. E ele sempre foi muito namorador e galanteador, e se chegasse num lugar, tivesse uma mulher bonita, pode ter certeza, dali um pouco ele estava conversando com ela. E na escola tinha 5 semi-internas, dentre elas uma muito bonita, e no primeiro dia que eles foram para o refeitório, que era no sistema que nem de quartel, aquela bandeja, passa, vão servindo e tal, o cardápio sempre é o mesmo, né? Feijão, arroz, mais alguma coisinha. E ele já chegou com essa moça na frente, um braço, e foi lá. E os veteranos já ficaram assim, quando ele sentou, foram para a mesa, os veteranos rodearam ele e disseram, aqui, calouro, não almoça com a... com as moças, calor, não tem direito nem a talher, bicho. Você pode largar os talheres e comer direto na bandeja. E eu cheguei, estava aquela roda, cheguei e ele estava, claro que dentro de um molho, ele estava comendo direto e estava com a barba cheia de arroz. Eu disse, mas ó, é uma porca, velho, é legítimo. E o pessoal ali começou, porca, velho, e ficou, você foi.
E logo, foi ali que surgiu.
Surgiu o nome. E logo em seguida, a escola tinha um CTG, que era do Grêmio, do Estudantil, que organizava até os rodeios de Osório.
Sim.
E estava com dificuldade de gaiteiro. E ele chegou lá e já tomou conta, com o talento que ele tinha, ele tinha uma intimidade com a gaita, que era um... E aí, de lá para frente, ele, em tudo que era concurso de gaiteiro, ele ia, quando não tirava o primeiro lugar, era o segundo, não deixavam mais ele parar em lugar nenhum.
Exato. E foi. E ele não... ficou contrariado com aquele apelido, pelo contrário.
Não, muito pelo contrário.
E a partir daquele momento que você disse, né, parece uma porca véia, né, quando ele estava ali comendo, pegou o apelido.
Ah, na escola.
Daí todo mundo começou a chamar ele de porca véia.
Lá vem o porco, lá o porco, e esse foi.
Ali mesmo já fixou o apelido.
Exatamente.
É, exato. Não, grande parte, a maioria aqui de Lagoa Vermelha talvez não saiba essa situação, né? Por isso que até fiz questão, né, o Marcos, Marco, de convidá-lo para participar aqui do nosso programa, para nos contar isso aí. Foram colegas de aula, né? de colégio, aliás, né? Lá na escola agrícola de Viamão, né? Aqui em Lagoa Vermelha não estudaram juntos.
Não, não estudamos. Ele estudou, eu não. Eu já fui direto para Viamão.
Já foi direto para Viamão. E você entrou num primeiro momento, aprovado...
Foi em 74. Logo em 74, tinha um exame de seleção, nós fomos juntos e eu consegui entrar no primeiro e ele só foi entrar no semestre seguinte.
Tinha o chamado exame de admissão.
Era a seleção que eles
seleção.
Faziam. Que eles faziam.
Exato.
E aí ele foi aprovado num segundo semestre. E eu entrei no primeiro semestre. Então havia o desencontro de um semestre, porque lá a promoção era por semestre.
Sim. E sempre tiveram uma grande amizade aqui em Lagoa Vermelha.
Com certeza, muitas festas.
Muitas festas. Ele era festeiro.
Ele morou uma época, quando ele trabalhou na César, ele morou aqui no Café Colorado.
Sim.
Então aqui mesmo.
Aqui ao lado da rádio.
Aqui mesmo na frente, aqui a gente ficava pelo banco da praça conversando e tal. às vezes com violão, que ele tocava também violão e coisa. Passávamos as noites dessa maneira, tem muitas histórias.
Eu imagino. E depois que ele atingiu o estrelato, a fama, tiveram pouco contato?
Exatamente, não tivemos muito, até porque depois, quando eu concluí a escola, eu vim direto trabalhar na cooperativa de Ibiraiaras. Naquela época as coisas eram muito difíceis, você para sair daqui, para ir a Viamão, além dos custos que você não podia mantê-los, era muito difícil. Então, nós nos encontrávamos quando tinha algum evento, que ele vinha pela redondeza, algum baile, alguma coisa assim, e raramente até conversava, a não ser nesses eventos aí.
Exatamente, coisa assim rápida.
E ele era um, não sei se é publicado, não, mas eu vou falar. Teve um dos, ele veio fazer um show lá no Clube de Cabos e Soldados, e aí, como ele dizia sempre, a gente depois que se torna público e artista perde a liberdade, não tem nem espaço para conversar com todos os amigos que a gente queria conversar. Ele dizia, eu vou fazer um show hoje lá no, é das 11 à meia-noite.
Sim.
Vá lá para depois nós botar as fofocas em dia. Então, que hora é teu show? Lá pelas 11. Lá pelas 11 eu me encaminhei para lá. Quando entrei, eles disse, tá chegando aí o Marquinho Polo, assim, assim. Até tem uma história do seu Virgílio Polo, pai dele. Foi o único senhor que ia dançar de segunda a segunda durante 40 anos e nunca viciou. Eu não sabia onde é que me enfiava.
Muito boa essa.
Olha a espirituosidade. Ele agora mesmo, uma das últimas vezes que eu estive em contato com ele, então ele me contando que ele tinha um sítio lá perto de Porto Alegre, Capão do Leão, Minas do Leão, não sei onde que era. E ele colocou à venda.
Sim.
E disse que uma senhora muito requintada com seu esposo foram lá para ver e comprar o sítio. E aí ela chegou nele e disse, o senhor é o senhor. Ele disse, a senhora pode desembuchar que eu sou porca véia mesmo, não se, não se constranja.
Ela com medo de ofender ele.
Aí disse que ela fez um monte de pergunta para ele lá e ele já estava irritado com aquilo, tinha que vender e tal, e tinha bastante galinha pela frente e coisa, e ela perguntou, mas e essas suas galinhas e os bichos não pegam? Daí ele disse, olha, nós deixamos, tem aquele galo velho, aquele garnizé, os outros nós não deixamos pegar.
Muito
sempre
bom.
Desse jeito ele
sempre, sempre.
Esse humor.
Que bom, né? Muito bem, lamentamos, né? Todo mundo se sente consternado até com o falecimento dele. Relativamente novo, né? No 68 anos da idade, né?
Mas até porque nós temos que achar que seja novo, né?
Exatamente.
Somos obrigados.
Porque estamos nessa faixa.
Por sinal, soube, eu acho que você está sabendo, que era um outro grande amigo dele, nosso contemporâneo de festa também, o Gênesis, o compadre Lagoa.
Ah, sim.
Me parece que está internado em Passo Fundo.
É conhecido como Lagoa,
como
né?
Lagoa,
Como é que está a situação dele?
Pois olha, eu não tenho muita notícia dele, mas que eu soube até pelo um grupo que eu estava, que ele tinha sido internado com esse Covid, me parece que estava
complicado,
com respirador só. Também, não estava muito
na
legal.
Na UTI, né?
É, me parece. Não
surgiram umas primeiras informações, eu também fiquei sabendo através de um grupo, mas depois eu, na sexta-feira passada, o doutor Joel Boliterno, advogado, ele tem um comentário aqui às 7h30 da manhã. E eu até toquei nessa questão, né, do Lagoa, e ele me disse que não seria Covid-19, seria uma outra situação. Então as informações se apresentam um pouco desencontradas,
melhor.
A gente não tem uma informação bem precisa, assim, e não tem com quem se abastecer, né?
Vamos ter que rezar e torcer para que ele se restabeleça o mais breve possível, né?
Exato. Marco, obrigado de coração pela sua presença aqui atendendo o nosso convite.
Ademar, eu que agradeço e graças a Deus que o talento desses porca véia do Hélio Xavier
sim.
Vai ficar eternizado para essas gerações. Você veja que essa gurizada que gosta de música nativista, tradicionalista, que frequenta CTG, todos gostam de dançar as músicas dele, evidenciam o trabalho dele. Realmente ele foi um ícone, principalmente para a Lagoa Vermelha.
Exatamente.
Obrigado pela oportunidade, Anumar. Você é meu grande amigo. Um abraço.
Isso. Está aí o Marco Polo participando aqui do programa Bom Dia Cidade. Ele que é o autor do apelido do Porca Véia. Muita gente não sabia. Agora o pessoal está sabendo.